Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 24. Um dia Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: um João Batista, outros que és Elias e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la. Palavra da salvação.
Seu rosto me mostrou, sua luz me iluminou e me deu uma missão.
É verdade, chegamos ao 12º domingo do tempo comum ou ordinário.
Sim.
E nós queremos começar como de costume, saudando os nossos ouvintes.
Eles e elas.
E encorajando sempre, estimulando, como diz o Santo Padre, aos leigos, a serem proativos.
Mais positivos.
Olhar
se
possível.
O mundo com mais esperança.
Exatamente.
Não obstante as dificuldades.
E na
e
sua posição,
sobretudo, que essa esperança chegue sobretudo a Moçambique com a nova notícia de que os dois líderes vão dialogar. Oxalá que isso dê fruto.
Que dê fruto e rápido, né? Porque sem grande.
Estão cansadas.
E a guerra sempre alimenta-se de sangue humano e, portanto, isso faz muito mal. Então, oxalá que isso seja verdade e que aconteça e depressa, para que realmente possamos ter dias
um ano
de paz.
De misericórdia, realmente de perdão.
Exatamente.
Que volte o perdão entre os moçambicanos.
Exatamente.
Isso que é a nossa
isso
aspiração.
Isso seria como o maná do deserto, né? Como o maná do deserto. Muito bem, então hoje, sempre na sequência, na continuação do Evangelho de São Lucas, vemos o Senhor Jesus que estava num momento de oração, antes de pedir, digamos assim, uma clara profissão de fé dos seus discípulos sobre quem ele era. Todas as vezes que um acontecimento importante tem lugar, ou vai ter de tomar uma decisão muito importante na sua vida, na sua missão, Jesus está em oração. Portanto, São Lucas é o evangelista de Jesus em oração. E aqui estamos num momento crucial, eu diria, né? Um momento importante. Tanto se os nossos ouvintes tiverem um pouco de tempo, eu até porque encorajo, como diz o Papa, né?
Sim. Ler um pouquinho
o Evangelho.
É que estamos um pouco desabituados a isso. Né?
É.
Quer dizer, a gente lê tantas coisas, mas dificilmente se pensa que a Bíblia também pode ser um livro que nós podemos ler como lemos qualquer outro
livro.
Né?
E sobretudo o Novo Testamento.
Sim,
o Novo Testamento é tão próximo de nós. É por isso que o Papa, de quando em quando, lá distribui um evangelho do bolso. Uma coisa que pode caber aqui no bolso, né?
Sim.
E a gente tantas vezes ou está à espera do autocarro ou está a descansar um pouco, ou tem uma pausa ali em casa, etc., quando as crianças o permitem. Pronto, é uma coisa muito boa ler um pedacinho do evangelho. Então eu aconselharia, se forem ver o capítulo 9, tanto de São Lucas, do qual é tirado o trecho de hoje, está lá. Jesus tinha acabado de realizar um grande sinal messiânico. Tinha realizado a multiplicação dos pães em pleno deserto. Então, o que fazem as multidões? Naturalmente, depois desta multiplicação, as multidões fazem questão de aclamar Jesus como o rei. aqui em pleno deserto, ele alimenta com poucos pães e poucos peixes a 5 mil e mais pessoas. Então, esse é o rei que nós precisamos. Portanto, este era um momento muito importante. Então, ele se põe a rezar. Por quê? Ele já tinha dado uma resposta clara e inequívoca de que ele não era por aquele tipo de Messias, não. Que não queria se ceder a essa ideia de um Messias terreno, de um Messias político, de um Messias que resolve pura e simplesmente as questões materiais. Um Messias que praticamente quer ser o rei como eles queriam. E isso causou deserções, causou abandonos em massa. Então, nessa incerteza, se os apóstolos haveriam de continuar ou não haveriam de continuar, qual que era a opinião mais divulgada na multidão sobre ele, sobre a sua missão, sobre a sua personalidade. Então, ele se põe, antes de tudo, a rezar, antes de contactar os seus discípulos, os seus apóstolos. Era um momento crucial na vida de Jesus. Então, diz aqui, quase a queima-roupa, diríamos nós, né? Faz-lhe essa pergunta. O que é que as multidões dizem que eu sou? Tanto a primeira parte da pergunta era mesmo fácil de responder,
sim,
né?
Mas a segunda...
E a segunda era mais complicada.
Mais empenhativa.
A primeira, quer dizer, para responder...
A primeira até a gente fica nas fofocas, não?
Sim, sim, nas fofocas, nos boatos.
Sim, sim.
Tanto, o que é que se diz por aí? Tanto, é muito fácil a gente repetir, porque não constitui nenhum compromisso, nem nada. O que é que se diz por aí? Olha, alguns dizem... Eu estou certo que um ou outro, pronto, queria também responder. Sim. Olha, alguns dizem que é João Batista. Sim. Outro, não, outro, eu ouvi que dizem que é Elias. Outro, um outro profeta. Era, portanto, uma pergunta muito fácil.
Sim, sim.
Mas aí vem a segunda.
Sim. Que ultrapassa o jornalismo.
E vós, quem dizes que eu sou? Esta era a pergunta fundamental, porque não basta repetir aquilo que os outros dizem, as opiniões dos outros, não basta nem sequer repetir aquilo que o catecismo diz ou o nosso credo diz sobre Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo, a Igreja. Não basta repetir, é necessário comprometer-se, responder em primeira pessoa. Eu até diria que realmente, tu ser cristão é realmente responder em primeira pessoa a esta solicitação de Jesus. Tanto a este desafio. Jesus diz assim, e tu, Maria, João, José, Bernardo, Filomeno, etc. E tu, o que é que dizes que eu sou? Quem sou eu para ti? Responder a esta pergunta é o desafio da vida cristã.
Que uma maneira de dizer quem sou eu na tua vida.
Exatamente. O que é que eu mudo na tua vida? O que é que eu represento?
Por que é que me segues?
Por que é que me segues? Portanto, é a minha vida de cada dia, são os meus gestos em cada dia, são as minhas atitudes em cada dia que devem responder a esta pergunta. Portanto, ser cristão é fazer com que os meus gestos, não aquilo que está escrito no credo, que eu posso saber de cor, ou que... É fazer com que os meus gestos, o meu comportamento, a minha vida real, em casa, na família, com os vizinhos, na escola, no mundo do trabalho, na sociedade, na paróquia, fazer com que a minha vida diga, eu acredito em Jesus. Quando ele diz, e vós, quem dizes que eu sou? Aqui diz, Pedro tomou a palavra e respondeu, és o Messias de Deus. Sempre Pedro, por exemplo, os papas na igreja. Quer dizer, a maior parte deles, dos papas em todos estes séculos, da Igreja, da vida da Igreja, momentos em que a Igreja passou por dificuldades, por crises até profundas, que quase poderiam afundar, quando se está na incerteza, como aqui neste caso, né? E vós, quem dizes que eu sou? Eu estou certo que ali todos pararam. Já não sabia mais, que já não era aquela espontaneidade.
Fazer jornalismo e basta.
Exatamente. Não, porque ali era preciso...
Envolver-se. Na primeira pessoa.
Ali era preciso, como diz o Papa, quer dizer, arriscar. Tanto arriscar até de se queimar.
Sim, sim.
Por isso eu gosto muito desta passagem, porque Pedro realmente assume a posição de liderança. Não... em seu favor. Isso que muitas vezes as nossas lideranças confundem. Tanto a liderança não é para o bem próprio, mas é para representar a comunidade e dizer a fé da comunidade. Né? Tu és o Messias. A palavra Messias traduz...
Toda a esperança de um povo.
Toda a esperança de um povo. Porque portanto, o Messias
ficou
era...
Ficou esperando séculos.
Exatamente.
E séculos.
Era o ungido, né? Sim, sim. E eu agora estou a ligar os factos. Portanto, recordamos que neste mesmo evangelista, São Lucas, no capítulo 4, tanto no início da sua vida pública, Jesus já tinha dito... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para eu proclamar a boa nova. Me enviou para proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação aos oprimidos e o ano de graça, o ano de misericórdia da parte de tanto. Ele, já no início da sua vida pública, já se tinha considerado como o ungido, o Cristo, o Messias. Portanto, São Pedro, praticamente passados vários meses de permanência com Jesus, de experiência de vida com Jesus, faz esta profissão de fé, diz, realmente, tu és o Messias de Deus. Era o máximo de fé. É claro que o evangelista diz que, pronto, Jesus imediatamente proibiu-lhes de falar disso a ninguém. Mas os outros evangelistas, por exemplo, São Marcos e São Mateus, dizem muito bem que, afinal de contas, os apóstolos não tinham percebido lá tão bem o conceito de Messias. Né?
Sim,
até o próprio Pedro teve de ser como
corrigido.
É que se... corrigido, muito obrigado. Tanto teve de ser corrigido, né? Porque, afinal de contas, essa ideia de um Messias humano
e tal.
Que foge ao sofrimento, à cruz, à paixão e à morte.
Que resolve a fome.
E que resolve a fome. Estava lá com ele. Mas prontos. Nós, aqui em São Lucas, vemos que, pronto, é na Páscoa que percebemos que temos a imagem completa do Messias. Tanto é lá, quando temos este Filho do Homem, que é também Filho de Deus, mas o Filho do Homem que é rejeitado, que é crucificado, que é flagelado, que está lá na cruz, pendurado, e que para os evangelistas, sobretudo para São João, elevado na cruz e glorificado, como temos vindo a comentar, é a mesma coisa. Tanto é lá que nós temos uma imagem completa do Messias. Tanto um Messias não triunfalista, um Messias não, digamos assim, que vai pelos primeiros lugares, mas um Messias é servidor da nossa causa, a causa da humanidade. O que é que diz São Lucas sobre Jesus quando se dirige, portanto, à multidão? Diz que Jesus, dirigindo-se a todos, disse assim: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Portanto, são as condições de vida. A condição de vida neste mundo, como discípulos, é mesmo isto. Resumido em três verbos: renunciar-se a si próprio, pegar na cruz e seguir Jesus. Sabemos qual é o caminho que Jesus seguiu. Muitas vezes nós ouvimos, em quase todas as sociedades, em quase todos os tempos, os pregadores de ilusões, né? Como se a vida fosse simples, como se a vida fosse só o desenvolvimento, como se a vida fosse só prazer, como se a vida fosse só bem-estar. Tanto isso é mentira. A vida real é esta. É verdade que nós todos os dias podemos procurar buscar a nós próprios, mas a vida real é realmente tentar esquecer a nós próprios para ver também a situação do irmão que está ao lado. É verdade que nós podemos não amar, e temos exemplos disso, mas a fé, tanto a sequela a Cristo, a vida de discípulos de Cristo, nos convida a amar o próprio vida. Portanto, é verdade que nós podemos tentar guardar a nossa vida, tentar proteger a nossa vida, tentar salvar a nossa vida, porque pensamos que, até ouvimos muitas vezes, eu sou dono da minha vida, posso fazer da minha vida aquilo que quiser. Não é verdade isso. É também possível fazer que esta vida, que é um dom que nós recebemos, nós também possamos doá-la aos outros. quando nos empenhamos por uma causa, pelos nossos irmãos, para o bem-estar dos outros. Há tanta gente que se empenha por amor de Cristo e por amor dos irmãos, para que os irmãos tenham uma vida mais digna. Isto é que é dar a vida. O paradoxo está ali. Tanto perder a vida é ganhá-la. Sim, ao passo que ganhar a vida é perdê-la. Sim. Eu gostaria que pensássemos um pouco nisso, né? Porque nós muitas vezes somos tão iludidos, queremos ganhar a vida, queremos ganhar isto e aquilo. Mas não. Jesus nos diz, queres ganhar a vida? Perde-a. Tanto ter a coragem de perder a vida por Cristo, pelo Evangelho, pelos irmãos, pelas irmãs, pela reconciliação, pela paz, pela aproximação das pessoas, dos que são desavindos, perder a vida pela saúde dos outros. Há quem perde a vida mesmo física, porque pronto, se empenha de tal maneira, dá a vida de tal maneira que pronto, que realmente a perde, humanamente falando, mas ganha para a vida eterna. Portanto, é este o evangelho tão bonito de hoje, em que pronto, temos a bonita profissão de fé de São Pedro. E a profissão de fé que deve caracterizar a vida nossa, de cada um de nós. Minha, tua, de todos nós. Podermos dizer com a vida, com os gestos, com o nosso comportamento, não apenas com palavras, e não sobretudo com palavras, dizermos com a vida, sim, acredito em Jesus. Sim, Jesus, tu és o Messias, tu és o Salvador da minha vida.
Uma coisa só que eu pensei, meditando um pouco esse evangelho, e com essa boa notícia do qual falamos no início sobre Moçambique.
Sim, os líderes.
Então eu disse, bom, recorda um pouco, é qualquer coisa que nos recorda um pouco a história do continente. Mesmo dos afro-americanos também escravos nas Américas, não? Quando naquele fatídico dia de 1865, pela primeira vez ouviram que são livres. Não? A partir de hoje vocês não são mais escravos, são livres. Não? E a mesma coisa, há 40 anos atrás, houve as mesmas coisas, a gente que veio lá e dizer, a partir de hoje, vocês, os moçambicanos, são livres, independentes. Então, esse tu és o Messias, que é a coisa que todos aguardavam, não? Essa profissão de fé. Ora, hoje, num contexto, depois de 40 anos, ligados a esse processo de independência, o que é que essa palavra hoje deveria significar em relação a esse messianismo? Primeiro, Moçambique foi um país que lutou contra a escravatura primeiro.
Depois,
lutou contra a colonização para, no fundo, dar-se essa ideia do Messias. Quem é? Então, eu me pergunto, a sociedade moçambicana, sobretudo para os cristãos que somos chamados, como o padre gosta sempre de citar Dom Bilingue, a ser esses embaixadores.
Sim.
Como é que deveriam, em primeiro lugar, hoje, os cristãos em Moçambique responder a essa pergunta de Jesus? E vós, que dizeis que eu sou, há 40 anos depois, e com esta esperança de finalmente voltarmos ao diálogo para a paz, que é uma coisa coletiva, e não de Niusse e de Jacama só?
Bom, Eu tento, claro, fazer uma leitura do Evangelho, digamos assim, uma leitura aplicada ao nosso caso, né? Pronto, São Pedro, em nome de todos, diz a Jesus, tu és o Messias. É certamente tendo uma ideia não muito iluminada, não muito... Mas a fé estava lá. Até porque o próprio Jesus, tanto noutros evangelhos, diz que não foi nem a tua inteligência, nem a tua força, que mas isso te foi iluminado do alto. Tanto no nosso caso em Moçambique, assim como noutras partes do mundo, eu me recordo porque estava lá, na altura da independência, portanto a independência foi mesmo saudada com esta realidade de libertação que finalmente chegou, depois de tantas lutas, depois de tantos sacrifícios, depois de tantas perdas de vida, etc., finalmente a independência chegou. E os nossos líderes foram recebidos exatamente como se fossem messias. Né? Eu me recordo mesmo esta coincidência, digamos assim, homonímica, se assim nos podemos dizer, tanto o nosso presidente era Moisés, mas era o Moisés libertador, né? Tanto as pessoas ligavam isso, tanto Moisés, do êxodo, tanto da libertação da escravidão para a terra prometida, e o nosso Moisés que nos tinha tirado do colonialismo, da escravidão, em certo sentido, para a terra da libertação. Agora, o que a palavra de Deus nos deve ensinar? Eu creio que nos deve ensinar isto, né? Temos de estar sempre atentos a este conceito de messianismo. Por quê? Porque certamente os nossos líderes, aqueles de então e eventualmente um ou outro de agora, eu não quero generalizar, tanto um ou outro de agora, tanto um pouco desse conceito tem, pensam-se de serem os libertadores, eventualmente os únicos libertadores, né? Os únicos messias, o que não é verdade. A libertação é fruto, mesmo a data de 1865 que tu citaste, tanto é fruto de todo o processo longo e de todo um povo. Não, ninguém pode assambarcar este direito, esta honra.
Que é histórica.
Quer dizer, é todo um processo. Tanto devemos ter tanto esta grande atenção e, em certo sentido, humildade, dizer, prontos, foi uma boa coisa que fizemos, mas é uma coisa que deve continuar, porque a libertação de que se trata aqui, antes de tudo, como os factos estão a mostrar, não foi real. Quer dizer, pode ter sido parcialmente boa em alguns sentidos, mas em muitas partes ainda falta esta libertação. Tanto a libertação profunda. Se nós nos quisermos pôr ao lado do programa de Jesus, falta muito ainda por fazer. Tua boa nova tem de ser proclamada. Em tantas coisas somos cegos. Em tantas coisas somos opressores e oprimidos, etc. Né? E em tantas coisas precisamos de ser libertados, porque somos cativos, estamos amarrados em tantas coisas. Sobretudo estamos nas cadeias do ódio, fratricida e homicida, etc. Do qual nos precisamos de libertar. Sim, tivemos Messias que nos libertaram de alguma escravidão, mas ainda tem muita escravidão de que libertar-se, hoje e agora. E a palavra de Deus nos pode ajudar, e nos deve ajudar, como dizias, citando muito bem Dom Bilingue, porque, sobretudo para quem se deixa orientar pela fé, pelo Evangelho, a palavra de Deus nos deve ajudar a sermos outros Cristos, para também nós trabalharmos pela libertação, pela fraternidade, eu repito isso, pela, em poucas palavras, difusão do reino de Deus, que é um reino de paz, um reino de verdade, um reino de vida. E tudo o contrário disso é contrário do reino.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?